Olá, muito boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. A manchete dos principais jornais mostram que Mercosul e União Europeia assinam acordo histórico de livre comércio depois de mais de 20 anos, 25 anos, aliás, de muita tentativa de se implementar esse acordo entre Mercosul e União Europeia. Aparentemente a gente tem um acordo encerrado, no entanto, a gente precisa entender o que de fato aconteceu, o que foi assinado hoje, o que vai acontecer a partir de agora. E mais do que isso, discutir o que vem por aí em relação a vantagens e desvantagens para o nosso comércio aqui no Brasil e principalmente para o agronegócio. E quem nos ajuda nesse entendimento é ninguém mais, ninguém menos que professor Marcos Yankee, professor de agronegócio global do INSPER, o professor que participa muito dessas discussões, principalmente ligadas aí ao comércio internacional e principalmente focando o agronegócio. Professor, muito obrigado por estar aqui com a gente, nos ajudando a entender um pouco mais do que aconteceu hoje. Todo mundo está anunciando como um acordo histórico, mas enfim, qual é a leitura que a gente tem que fazer desse momento? É para comemorar? É para ter cautela? É para entender ainda o que vai acontecer? Qual que é a sua avaliação? Seja bem-vindo, professor Marcos Yankee.
Muito obrigado, Alexandre. É um prazer estar com você e com todos os ouvintes, todas as pessoas que estão aqui nos assistindo no Notícias Agrícolas. Eu acho que o primeiro ponto é que a gente não é para comemorar o acordo, é para comemorar o fim das negociações por parte dos representantes dos governos envolvidos da Europa e do Mercosul, né? Então, realmente, a gente conseguiu, depois de 25 anos, terminar uma negociação, chegar a um texto de consenso, né? Que ainda vai passar por algumas revisões técnicas, mas tem que também passar pela ratificação dos parlamentos nacionais, não em todos os temas, em alguns temas, mas tem que também passar pelo Conselho da Europa. O Conselho da Europa, Comissão Europeia, cuida toca o dia a dia, a gestão da União Europeia. O Conselho da Europa reúne representantes dos 27 países membros. E a regra em relação a acordos comerciais é que um acordo só é aprovado se ele conseguir reunir países que representem pelo menos 65% da população total da União Europeia. Então, esse teste a gente não passou ainda, quer dizer, a gente não sabe, a França está fazendo de tudo para impedir que se atinja esse nível que permitiria que o acordo passasse. É por isso que eles estão chiando tanto, é por isso que o presidente do Carrefour e da Danone e da Tereos ficaram reclamando, porque eles estão falando o seguinte: os nossos negociadores vão assinar o acordo, mas nós não vamos permitir que ele passe pelo Conselho da Europa, né?
Professora,
Então é isso.
a França.
Portanto, não dá para comemorar nada ainda, certo?
Entendi.
Ainda tem que passar por algumas instâncias.
A França está capitaneando essa resposta, né, esse não ao acordo. Mas já tem possibilidade, pelo menos, de a França conseguir agregar esses países ou esse volume de pessoas capazes de rejeitar o acordo? Como é que está acontecendo isso lá na
Sim,
Europa?
o que eu ouvi dizer de fontes boas é que a França ainda não tem os 35% que ela precisaria para rejeitar. Mas ela tem conversado com a Polônia, com a Áustria, com a Holanda, com a Hungria, com a Itália, né? Que são países mais simpáticos às teses francesas de rejeitar o acordo, né? Então, realmente, eu acho que aí vai ter agora um período muito difícil, que é um período de conseguir essa maioria de 65%. Isso é uma questão puramente europeia, mas pode ser que não consiga, né? Espero que não seja em cima do tema agrícola, né? Porque é ridículo, né? O que a gente está falando de acesso adicional na agricultura são basicamente cotas, e pequenas cotas, né? Então você viu todos aqueles agricultores em Paris ali reclamando, chegando a dizer até que o Mercosul iria acabar com a agricultura europeia. Isso é uma bobagem fenomenal. Nós estamos falando de pequenas cotas, pequenos volumes que seriam aí adicionados às cotas que já existem hoje.
O professor preparou para a gente uma lista aí de produtos que podem ser beneficiados ou tem pelo menos uma mudança sendo preparada aí com essa questão do acordo firmado. Mas, professor, antes de passar essa lista de produtos do agro, por que agora, professor, tem um cenário mais favorável para o encerramento dessas negociações? Tem alguma preocupação maior envolvendo essa questão aí, sobre o avanço do acordo?
Então, eu acho, sabe, assim, eu acompanho esse acordo desde que ele foi proposto em 1999, né? Então já são aí mais de 25 anos, né? E é um acordo fenomenal se ele acontecer, porque é um acordo entre dois blocos econômicos, né? Ainda que o Mercosul é meio perfurado, né? Não é um acordo tão forte quanto é a União Europeia. Mas seria muito interessante, porque nós estamos falando de mais de 700 milhões de pessoas, um PIB superior a 21 trilhões de dólares, né? Então é muito impressionante o tamanho que esse acordo poderia ter. Agora, durante esses 25 anos, tentou-se muita coisa, muitas vezes, e nunca deu certo, nunca foi até o fim. O que eu acho que existe de novo hoje são essas questões da geopolítica recente, né? O fato de ter uma guerra na Ucrânia, que leva a uma situação de muito medo na União Europeia, a União Europeia tem que encontrar mais aliados. O fato do governo americano ser agora de novo com o Trump não dá muita bola para a Europa, então a Europa também quer fazer acordos. Ela sempre fez muitos acordos comerciais, e nesse ambiente mais belicoso que vai existir com o Trump, né? Ele está falando em guerra comercial, ele está falando em realmente concentrar suas políticas nos Estados Unidos. Então, é interessante para a Europa que ela tente fechar acordos com outras regiões importantes do mundo, né? Então, eu acho que isso é o que há de novo hoje. É uma vontade, principalmente da Comissão Europeia, de fechar o acordo. Mas há uma resistência nos países europeus.
Para o Mercosul é um acordo importante, né, professor?
Para o Mercosul é um acordo importante, porque a gente nunca assinou nada, né? Eu sempre falo assim, para quem não tem nada na mão, um acordo dessa magnitude é super importante, porque até agora o que nós temos é um Mercosul que ele próprio não consegue avançar, né? Inclusive com perfurações fortes da tarifa externa comum, das políticas comuns que foram conversadas, e nós temos apenas dois ou três acordos com países muito pequenos, lá com Israel. E com países realmente sem muita relevância. Estamos negociando lá com Singapura, mas são coisas sem grande relevância. Então, eu acho que para nós seria muito bacana, e principalmente para o agro, não tanto pelos volumes, mas pela vitrine, sabe? O que eu tenho falado é que volume a gente vai encontrar na Ásia, certo? No futuro, na África, não é lá na Europa. Mas a Europa sempre será uma vitrine. Porque é um continente, é uma demanda muito qualificada, certo? A gente, para entrar lá, tem que passar por um monte de escrutínios que eles fazem, etc., que são até exagerados. A gente sabe, por exemplo, que na área ambiental eles estão querendo empurrar a goela abaixo sobre o Brasil a legislação deles, né? Então, assim, em termos de vitrine, em termos de acesso a mercados mais qualificados, vale a pena. Mas em termos de volumes, é muito pequeno, né? Se você quiser, eu te dou aqui alguns exemplos, né?
Por
Por
favor.
exemplo, na carne bovina, nós estamos falando de 100 mil toneladas, 99 mil toneladas adicionais. O Brasil exporta 3 milhões de toneladas. O Mercosul exporta 4,6 milhões de toneladas. Quer dizer, nós estamos falando de um volume que é muito pequeno para a gente, né? E principalmente é um volume pequeno também dentro da Europa, né? Essas 100 mil toneladas que estão nesse acordo, que vai levar, segundo eu acabo de ler aqui, vai levar seis estágios para chegar lá, né? É 55% resfriada, 45% congelada, né? Essa carne representa hoje 2% do consumo da União Europeia, né? Então é realmente uma parcela muito pequena. 93% das importações da União Europeia são intra-bloco, né? ou seja, vem de dentro da própria Europa, né? E daí a França diz que o problema deles é o Mercosul entrar. Não, o problema da França são os produtos agrícolas que vêm da Romênia, que vêm da Polônia, que são muito mais competitivos do que os franceses.
Agora, professor, eu acompanhei uma entrevista do senhor à CNN, se eu não me engano, foi ontem. Principalmente analisando o agro e principalmente analisando o tempo que se levou aí, né, para se chegar a esse acordo, ou pelo menos finalizar, né, as discussões. Nesse período, a relevância da Europa em relação ao agro brasileiro diminuiu muito, não?
Não, olha, quando a gente começou a negociar com a Europa em 2000, nós exportávamos 20 bilhões de dólares para o mundo em agro. E quase metade ia para a União Europeia. Ela era a grande compradora. Eu me lembro que naquela época a gente só falava nisso. Como que vamos acessar o mercado europeu? Como vamos ampliar as cotas? Como vamos diminuir os subsídios europeus? Era só isso, porque era quase metade. Hoje nós estamos exportando 170 bilhões de dólares, né? 8 vezes mais do que em 2000. E hoje quem compra da gente é a Ásia e a China. A China compra 45, 40% do que a gente exporta, e se pegar a Ásia toda, vai para quase 70%. E a Europa hoje é 15%, e só está caindo, né? Então é o que eu falei: a União Europeia não é um mercado de volume. É um mercado de produtos de valor adicionado, né? É um mercado que é vitrine, que é um passaporte para entrar em outros mercados exigentes, né? Tipo Japão, tipo Coreia, né? Tudo isso tem a ver com os procedimentos europeus, né? E a gente tem também lá na Europa uma série de mercados nobres que a gente pode entrar, inclusive em carnes, né? A gente já, agora está vendo que os Estados Unidos estão com dificuldade para exportar, né? Então a gente pode ocupar certos segmentos de carne gourmet, e a gente pode exportar café, pode exportar frutas, né? Então, esses produtos mais elaborados, são bastante importantes para a gente.
Ou seja, é um movimento que também pode nos ajudar a agregar valor à nossa exportação aí, além das commodities tradicionais, encontrar mercados para produtos mais agregados, no final das contas, professor?
Olha, o que eu vejo é assim, nas commodities a gente vai ter restrições das cotas, né? São 100 mil toneladas de carne bovina, 180 mil de carne de aves, 25 mil só de carne suína, 180 mil de açúcar, não é nada, né? O Brasil exporta 30 milhões de toneladas, então é muito pouco, na verdade. São pequenos volumes. Etanol também, mel, milho é 1 milhão de toneladas, né? A gente está produzindo 130. Então, assim, são, na verdade, cotas muito pequenas, então não é acesso real, apesar de toda a barulheira dos agricultores franceses. Agora, no valor adicionado, aí a gente pega um continente, né? Uma região que é muito boa, né? É indiscutível que a Europa desenvolveu mercados de vinhos, mercados de queijos, de presuntos, de espumantes, né? De produtos elaborados. Eles são muito bons nisso, né? E são consumidores desses produtos. Então, obviamente, eles vão tentar vender esses produtos aqui no Brasil, né? Vão tentar chegar numa tarifa zero, que daqui a alguns anos vai chegar, mas a gente também pode ter mais oportunidades na União Europeia, né? Eu vi aqui alguns produtos, por exemplo, na própria lista aqui, né? Você tem mel, você tem o próprio suco de laranja, que vai ser desgravado, você tem vários outros produtos que nos interessam nessa lista.
Pois é. E como é que a gente entende o que foi negociado? As cotas são a base dessa negociação? O que que a gente tem que olhar? É tarifa zero? É redução de tarifa? O que que é mais importante, professor?
Olha, como é que funciona a coisa? A cota, ela tem uma tarifa intracota que normalmente é baixa. Nós estamos falando de tarifas de 5, 10, 15, 20%. E depois a tarifa extracota é super alta. Então, se você exporta dentro da cota, você paga a tarifa baixa. Se você consegue exportar fora da cota, aí as tarifas são bem mais altas. Nos Estados Unidos, hoje, nós estamos exportando carne bovina pagando extra cota, pagando full levy, como a gente chama, né? Porque eles estão hoje com preços altos, etc., que permitem que eles sejam hoje um grande mercado para a gente. Na União Europeia é muito difícil, porque o extra cota da carne bovina na União Europeia é de 3.034 dólares por tonelada, né?
Rapaz.
Aliás, 3.034 euros por tonelada, né? Então, é uma taxa super alta que dificulta enormemente que a gente consiga vender carne bovina. É impossível, né? Com esse nível de taxação, né? Então,
Mas isso é hoje ou
basicamente, é o volume.
isso é
Oi?
hoje ou isso é com um acordo já
Não, o que o
desenhado?
acordo vai falar? Hoje, a cota, as várias cotas que já existem hoje, porque tem cotas de várias naturezas lá na União Europeia, tem a cota Hilton, né? Tem a cota GATT, tem vários tipos de cotas, e as cotas também são diferentes de país para país. O que o Brasil tem não é o que a Argentina tem, etc. Mas vamos dizer que hoje elas sejam da ordem de 130 mil toneladas, e agora nós vamos aumentar 100 mil toneladas para todos os quatro países do Mercosul. Então nós vamos passar de 2% do consumo total de carne da Europa para 4%. Quer dizer, essa
O
barulheira
Mercosul daí, né?
toda que está sendo feita é por causa de um volume que é 2% do consumo da União Europeia. Lembrando que a União Europeia, nos últimos anos, tem tido redução de produção. Portanto, ela tem que importar, certo? Se você pega os dados da União Europeia desde os anos 2000, você vai ver que a produção e o consumo de carne bovina estão caindo. Aliás, de maneira geral, a produtividade europeia tem caído, porque eles têm uma agricultura de menor produtividade que o Brasil nas commodities. Eles têm pressão de custos, eles têm desinteresse da juventude, os jovens não querem continuar lá, né, nas atividades agrícolas, né? Então, o que a gente percebe é que eles vão ter que importar, e já estão importando hoje muito mais dos países do leste europeu que se integraram recentemente e que têm acesso livre, né? Então, eles têm lá um problema interno, que é uma agricultura de baixa produtividade, eles têm concorrentes dentro da União Europeia que têm custos muito mais baixos, né? E daí, quando a gente pede uma cotinha ali, quando a gente consegue uma cota de 100 mil toneladas, que não deixou ninguém animado aqui, eles fazem todo esse escarcéu para dizer que isso vai acabar com a agricultura europeia, o que é uma besteira.
Agora, só para a gente finalizar, professor, dentro desse cenário do agro, né, participando do Mercosul, tem algum setor do agro que está sendo mais beneficiado, podemos dizer assim, ou que tem um potencial aí de participar de uma forma diferenciada desse acordo?
Olha, definitivamente eu acho que a gente, em termos de volumes, não tem nada expressivo nesse acordo, certo? O que a gente tem é um passaporte, sabe? É uma qualificação. Eu acho que a União Europeia, Mercosul, se for aprovado pelo Conselho da Europa, pelos parlamentos nacionais, ela vai colocar a gente em outro patamar. Em relação ao mundo, porque nós vamos ter um processo integrativo com o maior bloco econômico do planeta,
O que
né?
poderia, de
Que é um bloco
repente,
muito rico.
desamarrar as negociações com o Japão, por exemplo,
Eu
né?
acho, veja só, quando lá atrás, por exemplo, no caso do México, né? Quando o México fez o acordo do NAFTA com os Estados Unidos, em menos de um ano, a União Europeia fez um acordo igualzinho com o México, entendeu? E acho que o Chile foi mais ou menos igual. Então, realmente, isso é algo que ajuda a destravar. Mas eu acho que no mundo bicudo que a gente está hoje, eu não vejo muito esse mundo caminhando para mais integração, para lá para livre comércio. Inclusive, tem um erro ali. Algumas mídias falaram que o acordo já tinha sido aprovado. Não, foi a negociação que foi aprovada. O acordo ainda não. E teve gente também que falou que a gente estava caminhando para uma área de livre comércio com a União Europeia. Não é verdade. Existem produtos que são exceções, existem escalas de integração, né? Existem normas que podem ser prejudiciais para a gente. Por exemplo, o acordo Mercosul não se sobrepõe à legislação ambiental europeia. Ou seja, mesmo que ele garanta acesso adicional de cotas, nós vamos ter que seguir a legislação anti-desmatamento da União Europeia, que tem dado tanto debate, né? Os próprios europeus adiaram a
Pois é.
legislação por um ano, como você sabe, porque é muito difícil de implementar a legislação, as bases de dados são ruins, a análise de risco não foi definida, tem uma série de problemas. Eles querem que haja segregação de produto. Como é que você vai segregar a commodity, né? A segregação custa caríssimo, seja de boi, seja de soja, e eles querem que haja uma segregação que separe animais, por exemplo. Vamos dizer que se o bezerro vem de uma área desmatada, né, legalmente, né, ele não vai poder entrar lá na União Europeia. Então vai ter que haver algum tipo de segregação no meio do caminho. Então, esse tipo de coisa vai continuar existindo, né, apesar do acordo. Então, quer dizer, não é um mar de rosas, não. Não é um voo tranquilo. É um voo ainda que vai ter muitas turbulências pela frente, incluindo a aprovação pelo Conselho da Europa.
E não tem prazo para a conclusão disso, né, professor?
Olha, eu não sei dizer, mas você sabe que já são 25 anos, né?
Pois é.
Mas eu acho que se a coisa engrossar, vamos dizer que a França consiga o apoio da Itália, da Holanda, da Polônia, né? Obviamente, isso pode adiar novamente esse processo todo e pode, inclusive, enterrar o processo. Eu mesmo, eu estou muito surpreso que a gente tenha conseguido resgatar esse acordo, né? Porque várias vezes eu falei que tinha acontecido era uma pá de cal, era uma pá de cal, e de repente sai lá esse novo acordo novamente, né?
É. Muito bem, vamos aguardar então as cenas dos próximos capítulos. Professor Marcos Yankee, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente, nos ajudando a entender o que que significa todo esse evento de hoje. Enfim, é um passo importante, mas ainda não é a finalização do acordo, como ficou muito claro aqui nessa nossa conversa, e nem é todo o mar de rosa que vai abrir um mercado em potencial para o agro-brasileiro. Não, o agro-brasileiro vai ter que ainda sobrepor muitos obstáculos daqui para frente. Professor, obrigado, viu? Volte sempre, é
Muito
sempre muito
obrigado e
bem-vindo.
vamos acompanhando, né? Eu acho que é um passo importante, mas ainda tem uma quilometragem grande pela frente que a gente vai ter que estar acompanhando.
É isso aí. Grande abraço, professor. Até a próxima.
Obrigado, Alexander. Abraço a todos.
Tá aí, professor Marcos Yankee, colocando os pingos nos is aqui para a gente e explicando direitinho o que que vai acontecer, ou o que que pode acontecer daqui para frente. Na verdade, não foi um acordo firmado, mas sim uma finalização das negociações, que agora sim está tudo pronto para se prosseguir com a assinatura do acordo. Mas temos aí uma França bastante resistente, temos aí uma França tentando angariar outros países, e se não houver, como explicou o professor Marcos Yankee aqui para a gente, pelo menos a aprovação de 65% da população da União Europeia, o acordo não vai para frente. Grande abraço, até a próxima. Daqui a pouco tem mais informações para você aqui no Notícias Agrícolas.